é o direito e a impugnação do despedimento. E só para concluir, que já ultrapassei o tempo, em relação à arbitragem fiscal, ela coloca muitos problemas, não só apenas a nível da arbitragem fiscal, mas também, sobretudo, a nível da arbitragem, sobretudo quando é o próprio Estado.
Obrigado,
Sra.
Deputada, tenho que concluir.
Própria arbitragem.
Obrigado.
Concluo, sim, senhor.
Tem a palavra para uma declaração política o Sr. Deputado João Coutinho de Figueiredo, da Iniciativa Liberal, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Nunca houve um ano tão mau como o de 2020. Nunca morreram tantos portugueses num só ano. Foram mais de 123 mil pessoas que nos deixaram em 2020. 12 mil pessoas acima da média dos últimos 5 anos. E destes, o Covid só explica um pouco mais de metade. Nunca os portugueses empobreceram tanto num só ano. O produto interno bruto caiu 7,6% em 2020. É uma queda de 15.800 milhões de euros num só ano, um valor idêntico de 5 anos da bazuca. Nunca houve tanto sofrimento humano num só ano. E aqui não há tantos números, é certo, mas não é por isso que é menor o medo, a ansiedade, a depressão ou outras perturbações da saúde mental que se abateram sobre milhares de portugueses. E se 2020 foi mau, 2021 arrancou pior. Houve mais óbitos de Covid nos primeiros 110 dias deste ano do que em todo o ano de 2020. As estimativas de quebra homóloga do PIB no primeiro trimestre rondam os 6%. Os problemas de saúde mental, de atraso de aprendizagem dos mais jovens e desesperança quanto ao futuro crescem e acumulam-se. Mas não é tudo. É que ainda não são visíveis os profundos danos que a pandemia e a gestão desastrada deste governo provocaram no tecido económico e social do país. O fim das moratórias de crédito e dos apoios extraordinários porão a nu a verdadeira dimensão da tarefa de recuperação que Portugal tem pela frente. Um pouco por todo o lado encontramos legítimos motivos de preocupação quanto ao futuro. É agora, na hora de recomeçar a recuperação, que precisamos de esperança. Uma esperança baseada numa visão de sociedade e de economia diferentes daquelas que temos tido há décadas e que são responsáveis pela nossa estagnação. Deste governo do PS, maniatado na teia dos seus próprios interesses e estruturalmente avesso a qualquer mudança que faça pregar a sua hegemonia, já ninguém espera nada e muito menos motivos de esperança. Mas a Iniciativa Liberal quer dizer com clareza aos portugueses aqui e agora que há motivos de esperança. Ultrapassada que seja a face pior da pandemia, há motivos para acreditar num futuro melhor. Esse futuro melhor, para as atuais e para as futuras gerações, está ao nosso alcance. Se soubermos aproveitar as oportunidades que este momento também contém e se estivermos dispostos a abraçar a mudança que os novos tempos exigem. As oportunidades estão aí, mesmo se escondidas pela preocupação com a pandemia e pela devastação da crise, e não podemos desperdiçá-las. Alguém sabe, e o disse um dia, que essas oportunidades nunca se perdem, porque se não formos nós a aproveitá-las, alguém o fará. Desta vez, podemos ser nós a aproveitar a oportunidade, talvez única, talvez irrepetível, de ultrapassar muitas das barreiras e desvantagens estruturais que há décadas nos limitam como país. A digitalização e a reconfiguração das cadeias logísticas podem representar o fim da desvantagem de sermos periféricos em termos geográficos. O aumento da componente intelectual e intangível nas cadeias de valor pode representar o fim da desvantagem de sermos pobres em recursos naturais. A capacidade que tivermos de reter e atrair talento pode representar o fim da desvantagem de termos tido, historicamente, e cada vez menos agora, deficiências nas qualificações. E a capacidade que tivermos de atrair investimento nacional e estrangeiro pode representar o fim da desvantagem de termos há demasiado tempo empresas descapitalizadas e, como tal, incapazes de aproveitar esta oportunidade que estamos aqui a falar. Neste mundo novo que a pandemia vai revelar, Portugal pode e deve ter mais ambição. Pode ganhar escala em vários domínios e, com isso, criar oportunidades para que os jovens possam subir na vida a trabalhar em Portugal. Acreditamos que tudo isto é possível. Infelizmente, é claro que não será possível com o governo do PS. Porque, se fosse, o Plano de Recuperação e Resiliência não tinha sido desenhado como foi. Tal como está, percebe-se que a recuperação é para o Estado e a resiliência é aquilo que os cidadãos e empresas privadas bem vão precisar. Bem, vão precisar porque são o parente pobre do plano. O Governo percebeu o erro do plano inicial e bem tenta agora fazer um malabarismo com as contas e apresentar 5 mil milhões, quase o dobro da versão anterior e ainda assim menos de um terço do total, dirigidos aos privados. Mas quando se vê o detalhe e se exclui aquilo que será investido para cumprir regras que não havia antes, aquilo que não terá impacto na produtividade e aquilo que só terá impacto daqui a duas ou três gerações, só sobram duas parcelas que revelam o PS em todo o seu esplendor estatista. Sobram as medidas para reduzir uma série de custos de contexto na justiça, na segurança social e na relação dos cidadãos e o Estado. Todas elas importantes, mas em que o PS se esquece de mexer no custo de contexto maior e mais importante de todos, os impostos. O Estado mexe em tudo, menos naquilo que lhe toca no bolso. Segundo, sobram também as medidas de capitalização das empresas, fundamentais para que estas possam aproveitar oportunidades. E ficam entregues a quem? Ao já famoso Banco de Fomento, o tal que devia estar a funcionar há mais de um ano e cuja competência para estimular, analisar, selecionar e acompanhar projetos de investimento que se pretendem inovadores é basicamente nula. E ainda estamos para ver se o portal da transparência, aprovado aqui na Assembleia da República por proposta nossa, vai ter as características que dissemos que eram essenciais para evitar o compadrio e a incompetência. Porque se assim não for, estaremos daqui por uns anos a alimentar mais uma montanha de dívida pública acumulada para investir em projetos sem retorno, como já avisou o próprio professor Costa e Silva. Se assim não for, vamos na prática perder esta oportunidade. Senhor Presidente, senhores deputados, Portugal pode de facto aspirar a um futuro melhor, desde que, como já disse, saibamos aproveitar a oportunidade única que este momento representa e abraçarmos a mudança que os novos tempos exigem. E essa mudança pode começar por fazer de Portugal um país mais liberal. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Clemente Figueiredo. Tenho dois pedidos de esclarecimento. Pergunto-lhe como quer responder. Um do PSD e um do PS. Em conjunto. Então, tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Mendes, do Grupo Parlamentar do PSD. Por favor.
O que ele disse? Cumprimentar o Sr. Presidente, caras e caros deputados. Saúde à Iniciativa Liberal, na pessoa do Sr. Deputado João Coutinho de Figueiredo, pelo tema a debate, o PRR, assunto da máxima importância, da maior oportunidade e de grande preocupação para o PSD e para os portugueses. O PRR, Plano de Recuperação e Resiliência, versão 2 de fevereiro de 2021, referia, perante os graves impactos da pandemia nas economias europeias, foi criado um instrumento comunitário estratégico de mitigação do impacto económico-social da crise. Logo, digo eu, o PRR continua a ser, no papel, um programa de resposta à crise, tal como a versão 1 de outubro de 2020 e a versão 3 de abril de 2021. Mas, assim sendo, onde está a execução? Então vejamos os discursos. Era no verão de 2020. Era para sair no início de 2021. Agora fala-se no verão de 2021 e a questão que devemos colocar é, será ainda em 2021 que vamos ter a execução do PRR? Mas, senhoras e senhores deputados, o turismo e atividades conexas da restauração, da hotelaria e o comércio, setores muito penalizadas para a atual crise económica e social, teriam de estar em destaque nas preocupações do PRR. Mas não. Estão remetidos, sobretudo, para a transição digital e ecológica. Muito pouco para um setor que representava 12% do PIB e 10% do emprego, determinante para a recuperação económica e social de Portugal, num país em que os apoios do Estado ficam e têm ficado aquém da prática europeia, um país que necessita, e muito, mais que outros, de fundos europeus. Sr. Deputado João Coutinho de Figueiredo, duas questões que queria colocar neste momento. Comunga ou não desta visão? Comunga que a resposta e os apoios do PRR aos problemas do turismo, da hotelaria, restauração e comércio estão muito aquém das necessidades deste e do país, e em especial das zonas de fronteira? Quase que poderia antecipar a sua resposta, dada a relevante experiência no turismo de Portugal. Mas aguardo. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Hugo Costa, do Grupo Parlamentar do PS, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, cumprimentar o Sr. Deputado João Coutinho Figueiredo pela escolha do tema e dizer que concordamos que é necessário ter esperança, só não concordamos com a esperança do futuro liberal, porque o futuro liberal certamente não será um bom futuro para ninguém. Depois, dizer que também já que o Partido Social Democrata aqui veio falar do atraso, e sendo uma matéria europeia, e atendendo que a Presidente da Comissão Europeia e atendendo que a maioria dos governos europeus são da família política do PSD, apelamos que o PSD, também junto à sua família política, apele que os governos andem depressa, até porque o governo português é dos governos que mais tem o trabalho feito em relação ao plano de recuperação e resiliência. Por isso, certamente, na família política do PSD existe muita responsabilidade para o PRR estar atrasado. Em relação aos temas que aqui colocamos, também é importante perceber que o PRR nunca pode ser visto sozinho. Temos de olhar para o PRR em complemento com o plano do novo quadro comunitário de apoio, que estamos a falar de 33,6 mil milhões de euros, um valor substancialmente superior ao valor do plano de recuperação e resiliência, que é de 13,9 mil milhões de euros, mas também em conjunto com os 11,2 mil milhões de euros que ainda faltam executar do Portugal 2020, plano que estava muito atrasado em várias matérias, e na área das empresas, que aqui tanto falam, é logo o ponto em que está mais atrasado, mas também os 2 mil milhões de euros do REACT, que é realmente o ponto que tem permitido responder às empresas, nomeadamente é o que financia o famoso programa Apoiar, que estamos a falar de mais de 900 milhões de euros a fundo perdido para as empresas. Depois, em relação às empresas, Sr. Deputado João Coutinho Figueiredo, 4,9 mil milhões de euros é o valor colocado. É um valor, assim, substancialmente tão baixo? Comparativamente com outros quadros comunitários de apoio, faça a comparação. Faça a comparação em relação a outros comunitários de apoio. E o que é que o Sr. Deputado discorda? Discorda da transição digital? Discorda da resiliência? Discorda da coesão?
Peço para concluir, Sr. Deputado, por favor.
Ou discorda também do investimento no Serviço Nacional de Saúde? Bem sei que prefiro a saúde privada, mas será que é isso que se discorda, Sr. Deputado? Muito obrigado.
Tem a palavra para responder o Sr. Deputado João Coutinho de Figueiredo, da Iniciativa Liberal. Por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito agradeço as perguntas do Deputado Jorge Mendes, do Deputado Costa. O Deputado Jorge Mendes traz aqui uma questão muito interessante sobre o setor turístico e antes disso falou das dificuldades que há em prever o real calendário de execução do PRR, já várias vezes adiado, algumas por culpa de Bruxelas, outras por culpa do governo português. Mas eu atrevo-me a dizer, Sr. Deputado, mais do que o calendário de execução em concreto, preocupa-me que no dia em que arrancar, a estrutura que está prevista para acompanhar este PRR é manifestamente insuficiente. Ainda por cima, como diz o deputado Costa, e muito bem, não é só o PRR que está em questão. Os outros quadros comunitários de apoio, o que há de vir e o que está a acabar, e o REACT, todos juntos, obrigam uma capacidade de processamento, de análise e de seleção de mais do triplo que os quadros comunitários anteriores a que estamos habituados. Não está prevista qualquer reforço do mecanismo de análise e de seleção dos projetos e, no entanto, estamos à espera que eles corram melhor do que aquilo que tem sido uma história, diga-se, não muito feliz, da aplicação de fundos estruturais no passado. Concretamente, em relação ao setor do turismo, o setor que tanto me diz, como referiu, se os apoios são suficientes, não são. Porquê? E também a resposta um pouco ao que disse o deputado Costa, não é que eu esteja em desacordo com a transição energética, com a transição digital. O que eu acho é que isto não pode ser imposto de cima para baixo, porque países como Portugal e setores como o turismo é na base que eles fizeram. Não foi por determinação de um governo ou por um plano centralizado. Isto não é um soviete, ainda. E se depender de nós, não será tão cedo. E, portanto, o turismo foi fundamental para a recuperação da economia portuguesa e ele vai continuar a ser importante se lhe derem a importância que ele merece e essa não pode ser dirigida de cima para baixo. Digo apenas que, no caso concreto do turismo, vai ser preciso muito mais do que dinheiro. Vai ser preciso uma visão inteligente de como recuperar o turismo, porque outro dia perguntei aqui ao Sr. Ministro da Economia qual era a integração dos planos de recuperação do turismo com o plano de vacinação e ele disse: eu não tenho nada a ver com isso. Quando toda a gente sabe que o principal critério para viajar para qualquer país durante este verão vai ser se há uma taxa elevada ou baixa de vacinação. É este tipo de falta de visão e de visão horizontal dos problemas que tem faltado. E, finalmente, não resisto, Sr. Presidente, a dizer o seguinte. Sr. Deputado Costa diz que o futuro liberal seria péssimo. Sr. Deputado, eu confio mais em si do que isso. Reconheço-lhe capacidades para saber que o seu mérito numa sociedade verdadeiramente liberal levaria muito mais longe e a sítios muito mais interessantes do que a bancada parlamentar do PS.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos passar ao ponto seguinte, que é uma petição 38/14 da iniciativa de Afonso Maria Ribeiro, Rosa Moreira Pires e outros, petição contra as obras para fechar a Baixa de Lisboa.